21ª reunião ordinária, 30 de maio de 2017.
Convido a todos a ficarmos de pé e citar a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça as chamadas.
Sebastião Leonardo Mesquita, Luiz Rogério Vilas Boa, Arnaldo Campos, presente. Cipriano Antônio Caetano, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Evandro Reis de Carvalho,
presente.
Márcio Moraes Vilas Boas,
presente.
Gabriel Penha dos Reis,
presente.
Leandro Rodrigo de Souza,
presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 12 de 2017, encaminhado pelo CONCEP. Assunto, informação referente ao requerimento número 31 de 2017. Prezado senhor, vimos encaminhar a vossa senhoria a documentação solicitada no requerimento em questão. Este conselho começou a receber as compensações ambientais a partir do segundo semestre de 2014 até janeiro de 2017. Assim segue. Prestações de contas, subvenção, Banco do Brasil, referente aos períodos 2012, fevereiro, abril, maio e julho de 2014. Prestações de contas, Banco do Bradesco, referente aos períodos segundo semestre de 2014, primeiro semestre de 2015. Valores, compensações recebidas entre 25 de agosto de 2014 e 23 de março de 2015. As empresas, Associação dos Amigos do Rio Grande, Foco Empreendimentos Imobiliários Limitada, JC Elias Imóveis Limitada, são três vezes que ela é mencionada. Relação dos presidentes do período de 2012 a 2017. 2012 a 2015, Neuzimar Aparecida Pinheiro. 2015 a 8 de 2016, Cátia Batista Martins. 8 de 2016 a 2 de 2017, Flávio Henrique Lopes, e 2 de 2017 até a vigência, Maria José de Oliveira. As prestações de contas dos anos 2016 e 2015 estão sendo refeitas, já as de 2014 aguardando cópias solicitadas à Prefeitura Municipal de Jaci, onde foram protocoladas junto à Controladoria. Todos os recursos recebidos foram utilizados de forma responsável, baseando-se nos princípios legais. Mas, infelizmente, tivemos alguns problemas em relação a funcionários, o que levou a essa situação. Na oportunidade, informamos que estamos providenciando o envio das demais documentações à medida que forem finalizadas. Maria José de Oliveira, presidente CONCEP. O ofício número 72 do gabinete do prefeito, a pedido do excelentíssimo prefeito Fabiano da Silva Moretti, encaminhamos o balancete da receita e despesa do município com os respectivos documentos orçamentários e financeiros referentes ao mês de abril de 2017 para os procedimentos de costume. Cordialmente, José Carlos de Mendonça, chefe de gabinete. Então, senhores vereadores, se quiserem verificar, o balancete do mês de abril está à disposição. Ofício número 81 da Secretaria Municipal de Saúde do município de Jaci. Venho, através deste, formalizar nosso pedido, que foi feito em uma reunião realizada no dia 23 de maio de 2017, às 18 horas, na Câmara Municipal de Jaci, onde estavam presentes todos os vereadores, assessores jurídicos e servidores desta casa. Servimos do presente para pedir o apoio político de vossa excelência, de vossas excelências em prol do Hospital Bom Pastor de Varginha, pois, como nos foi relatado em uma reunião no Hospital Bom Pastor, está havendo um atraso no repasse financeiro por parte do Estado, o qual, se não houver uma resolução, poderemos ficar prejudicados quanto ao atendimento de nossos pacientes, assim como todas as micro de toda a região que fazem uso do serviço de oncologia em Varginha, Minas Gerais. Atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de saúde, e Regiane Aparecida Paixão, coordenadora da saúde. Ofício número 14, assinado pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito, Frank Alves Rezende. Em resposta ao requerimento supracitado, ou seja, 37 de 2017 do vereador Evandro, venho através desse expor detalhadamente o serviço realizado no veículo Patrol Caterpillar, conforme relatório anexo, referente ao valor de R$ 1.428,00, e esclarecer que a discriminação dos serviços realizados, como consta no empenho 666, é idêntica à descrição do processo licitatório. Reforço ainda a minha inteira disposição em esclarecer dúvidas referentes à Secretaria de Esporte, Transporte e Trânsito. Segue assinado, então, pelo secretário Frank. Também o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Frank Alves Rezende, enviou o ofício número 15 em resposta ao requerimento número 35. Prezado senhor, em resposta ao requerimento supracitado, vem através desse encaminhar a relação de diária dos veículos e certificação em anexo conforme solicitado. A certificação diz o seguinte, que certificamos que os veículos placa PZI-6584, PZI-6568, PZI-6572, PUV-7170, PUV-3228, OPQ-9109, HNH-1696, PVO-6530, PVT-4087, PUU-4167, OQM-8898, PXZ-1163, HKK-4326, OQC-7763, PUS-4878, PUH-6801, OWT-3139, Patrol Caterpillar, passaram por processo de revisão e estão aptos para exercerem suas funções. Os demais veículos se encontram em processo de revisão. Veio assinado pelo prefeito municipal Fabiano da Silva Moretti e Frank Alves Rezende, secretário municipal de Transporte e Trânsito. Os demais documentos foram repassados ao vereador Evandro, que foi o requerente. Ofício número 78 do gabinete do prefeito, agradecimento aos vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, sirvo-me do presente para apresentar de modo formal os agradecimentos da administração municipal e de toda a comunidade de Jaciense pela presença no último dia 26 de maio de 2017 dos vereadores Arnaldo de Abreu Campos, Eliano de Souza, Cipriano Antônio Caetano, Márcio Vilas Boas, Luiz Rogério Vilas Boas, Rodrigo Douglas Vilas Boas e vereador Gabriel Penha dos Reis na inauguração do batalhão da Polícia Militar em nossa cidade. A inauguração foi realizada não apenas em clima de festa e alegria pelo fato de se dar início ao cumprimento de um de nossos compromissos com o povo, que é a segurança pública no município, mas principalmente porque houve a união de várias pessoas, independentemente de bandeira política, na busca pelo bem comum, o bem de nossa querida cidade. A presença no evento dos vereadores Rodrigo, Luiz Rogério, Arnaldo, Márcio, Gabriel, Cipriano e Leandro mostra, acima de tudo, um comprometimento por parte do Poder Legislativo em trabalhar de mãos dadas com o Executivo no cumprimento da missão de melhorar a vida do povo de nossa cidade. Aproveito também para parabenizar todo o 8º Batalhão, especialmente o destacamento de nossa querida cidade, que não tem medido esforços para garantir a segurança de nossa cidade. E agora, de casa nova, com viaturas novas e com aumento no efetivo, esperamos ainda mais a melhoria na segurança pública em Jaci. Na oportunidade, esperamos de coração, em nome do povo jaciense, que nos próximos eventos sejam presentes todos os vereadores, pois a nossa missão enquanto representantes do povo não é trabalhar em nome de uma pessoa, de um partido ou de um grupo político, devendo todos nós trabalharmos todos de mãos dadas em busca de um bem comum que atenda aos interesses de nossa população. Sem mais para o momento, agradeço aos excelentes vereadores e afirmo o compromisso da administração em trabalhar de forma incansável para melhorar dia a dia a nossa cidade, contando sempre com o apoio e participação deste legislativo. Cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Ofício número 37, solicitado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Excelentíssimo senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal e Jaci, Minas Gerais. Sirvo do presente para solicitar que seja lido o presente ofício por ocasião da 21ª reunião ordinária dessa Câmara para que fique registrado que não tenho interesse em receber nem utilizar o telefone celular que está sendo adquirido pela Câmara para uso dos vereadores. No aguardo de vossa compreensão, antecipadamente agradeço, reafirmando o voto de elevado apreço, Evandro Reis de Carvalho, vereador. O ofício número 36... também do vereador Evandro Reis Carvalho, endereçado ao senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara. Sirvo-me do presente para solicitar que seja lido o presente ofício por ocasião da 21ª reunião ordinária dessa Câmara, para que fique registrado os meus sinceros agradecimentos à administração anterior pelo início da execução das obras do prédio para sediar o quartel e a Delegacia da Polícia Militar em nosso município. Por oportuno, parabenizo e agradeço aos militares que compõem o destacamento de Polícia Militar de nosso município, que não mediram esforços para a conclusão do prédio com a ajuda de empresários e população local, sendo que essa obra foi uma grande conquista para a nossa comunidade e em muito colaborará para a ampliação do serviço de segurança pública aos vigiacienses e visitantes. No aguardo de uma resposta positiva a esse pedido, antecipadamente agradeço, reafirmando votos de elevado apreço, cordialmente Evandro Reis Carvalho, vereador. As proposições dos senhores vereadores, o requerimento número 39 de 2017, substituído pelos vereadores Márcio Moraes Vilas Boas e Evandro Reis de Carvalho. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que seja enviado expediente para o senhor prefeito nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10 da Lei Federal nº 12.527, de 2011, requisitando informações acerca da creche localizada no Jardim Planalto, a saber: 1. Quais obras precisam ser efetuadas para a conclusão do prédio? 2. Quais procedimentos precisam ser adotados para o funcionamento da creche? 3. Se existe um cronograma para a conclusão das obras e ou funcionamento da creche? E 4. Outras informações que forem julgadas cabíveis a critério do senhor prefeito. Os vereadores salientam que o funcionamento da creche, além de colaborar para a manutenção do prédio que está se deteriorando, cumprirá a finalidade de sua construção, bem como beneficiará muitas famílias. 30 de maio de 2017, Márcio e Evandro, vereadores. A indicação número 154, solicito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, vereador vice-presidente, com o apoio do vereador Márcio Moraes de Las Boas. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito para que esse determine a Secretaria Municipal de Saúde para adotar as providências necessárias para credenciamento e contratação de pediatra para atender consultas na Unidade Básica de Saúde do município em regime de plantão. Justifica tal pedido, visto que o atendimento pediátrico em nosso município é feito apenas nos PSFs em alguns dias da semana, e com isso muitos pais têm dificuldades para conseguir consultas para seus filhos, sobretudo nesse tempo de frio, onde as doenças respiratórias aumentam. Caso não seja possível este procedimento em regime de plantão, o vereador solicita que seja feito convênio ou contrato com os hospitais do município de Lavras para que esse atendimento seja efetuado nos mesmos a partir de encaminhamento da Secretaria de Saúde do nosso município. 30 de maio de 2017, Eliandro e Márcio, vereadores. Indicação número 145, do vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito para que esse determine a secretaria responsável que proceda o serviço de patrol e colocação de moafa na estrada de acesso à propriedade do senhor Marcão, da Eletrosul, que é localizada nas proximidades do aeroporto de Lavras, porém dentro do município de Jaci. A indicação número 156, também do vereador Evandro, 146, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que esse edite o decreto regulamentando os critérios para o cadastramento e qualificação dos estudantes, conforme consta no artigo 4º da Lei 968, de 6 de junho de 2009, que institui programa de apoio financeiro a estudantes de nível técnico. Para manterem a permanência de seus cursos universitários. A indicação número 147, vereador Gabriel Penha dos Reis. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a instalação no mais breve espaço e tempo possível de luminária num posto localizado na rua José Rufino Vilas Boas, visto que o local está escuro, não obstante os moradores pagarem a contribuição de iluminação pública nas faturas de energia elétrica. Por oportuno, reitera pedidos constantes e indicações anteriores para adoção de mão única na referida via, sentido Rua Pedro de Oliveira à Rua Vigilante das Boas, como meio de facilitar o tráfego no local e evitar acidentes entre veículos e pedestres. Indicação número 148, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, com apoio do vereador Márcio Moraes de Las Boas. Requerem nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a vedação dos buracos do tubo por onde passa a água captada do poço artesiano da Vila Industrial. Produto tóxico no tubo, o que contaminará a água que vai para o reservatório, colocando em risco a saúde da população. Solicita ainda que seja construído um muro ou mesmo um cômodo para proteção não só deste poço artesiano, como também nos demais, evitando desastre, a infiltração e ou sabotagem, conforme acima descrito. 30 de maio de 2017, Evandro e Márcio. E a indicação número 149, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a limpeza das ruas da Vila Industrial, visto que o pessoal da prefeitura procedeu à capina no local, porém o mato entulhado em algumas partes nas margens das vias não foi retirado, e assim faz necessário a retirada do entulho no mais breve espaço de tempo possível para que a limpeza fique completa. 30 de maio de 2017, vereador Evandro. Em relação aos projetos, o de número 8, que altera a lei 1160 de 2013 e dá outras providências, é a composição do CODEMA, com a emenda número 3, apresentada pelo vereador Rodrigo. Tem aqui o regime de urgência solicitado pelo vereador Evandro através do ofício número 38. O de número 9 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 da outras providências. No dia de ontem foi feita uma audiência e ficou decidido pela apresentação de uma emenda na questão do RPV, requisição de pequeno valor, adequando a uma lei municipal. Então, está aqui prevista a sua votação na próxima reunião, de acordo com o artigo 65 do regimento interno, tanto da emenda quanto do projeto em si, no caso da primeira votação. O de número 10, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos, como organizações sociais do município de Jaci e das Providências, dois pedidos de urgência, de regime de urgência na votação. Um feito pelo vereador Rodrigo, através do ofício número 5, por ele subscrito, e o regime de urgência também do vereador Evandro, através do ofício número 38. O vereador Rodrigo Douglas, ele está apresentando um projeto que estabelece mão única de direção na rua José Rufino Vilas Boas. Então, está sendo apresentado hoje esse projeto, e o senhor presidente o enviará às comissões para aparecer. O de número 12 autoriza o município de Jaci a revisar o pagamento de multa decorrente de atraso de entrega de declarações junto ao INSS, Receita Federal do Brasil e da outras providências. Também está sendo apresentado e o senhor presidente o enviará às comissões permanentes para aparecer. O de número 13 altera a lei 1295, de 6 de abril de 2017, da outras providências. É a questão de inclusão de mais 3 pessoas como beneficiários da ACAMARI. Então, está entrando hoje para a pauta, para o trâmite. O vereador Evandro, através do ofício 39, pediu votação em regime de urgência e ele já contém o parecer das comissões permanentes. E o de número 14 é um projeto apresentado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, também está sendo apresentado hoje, vai ser enviado pelo senhor presidente às comissões para aparecer. Estabelece mão única de direção em parte da rua José Luiz da Costa. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, esses são os projetos, as proposições e os comunicados.
Palavra franca aos visitantes, senhor William Alberto Mesquita, por favor.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa. Boa noite especial ao representante do Partido Trabalhista Brasileiro nessa casa, Cipriano, aos assessores da Câmara Jurídica e Administrativa, aos demais presentes, e um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Jaci FM, que nos honra aí com a sua audiência nesta sexta-feira pela manhã. Senhor presidente, eu agradeço pela oportunidade de ter dito a palavra. Informo que eu fui procurado na última terça-feira pelo representante da Comissão da Saúde no município, a Teis faz presente hoje aqui, a Alessandra, me relatando, inclusive foi mencionado no início da reunião, um problema que o município tem enfrentado com atendimento na oncologia do Hospital Bom Pastor, em Varginha. E como o município de Varginha, a gente tem uma referência lá na questão de apoio político, eu me propus a ajudar e fiz alguns contatos com o prefeito da cidade, que é o Antônio Silva, o diretor do hospital, o pastor, que é o Luiz Fernando, também o deputado de Zomelo, que tem uma grande influência lá no município, o deputado também Fabiano Tolentino, que se dispôs a ajudar também. E o que ocorre? Vai fazer 5 meses que o repasse para o Hospital Bom Pastor, que é de obrigação do Estado, não tem sido feito. E a grande preocupação, não só da equipe de saúde do município, mas de todos nós, né, que tem algum parente, algum conhecido que faz tratamento de câncer lá no hospital, justamente bloquear ou impedir que esse doente faça o tratamento. Então, a informação que eu tenho, que os contatos que eu fiz, agradeço também ao cidadão Silvio Martins, conhecido como Silvinho, também, que me deu um apoio nesse contato lá, que hoje teve uma reunião, o deputado Gisomel reuniu com o secretário da Saúde no Estado, que é o Sávio Souza, e, obviamente, não só Ijaci foi afetado por esse problema, né? Tem as cidades da microrregião, que são 10 cidades que compõem, e outras cidades também, né, que tiveram corte, né, nesse repasse da área da saúde. É óbvio que não só o Estado, mas a gente vive uma crise a nível nacional, mas a prioridade sempre foi e sempre será a saúde. Então, eu venho nessa casa deixar um retorno, né, avisando que o próprio secretário se comprometeu a dar uma atenção especial a esse repasse, porque como são várias cidades que fazem uso da oncologia do Hospital Bom Pastor, e o próprio diretor do hospital deixou uma sugestão, até prevendo um possível bloqueio, né, do atendimento, que o município, pelo menos nesse período em que tiver a negociação entre o Estado e o hospital, porque a nível de conhecimento da população, o sistema de oncologia, por se tratar de um tratamento emergencial, é responsabilidade única e exclusiva do Estado. Mas, como o Estado cortou a verba, o próprio diretor sugeriu que o município, né, abraçasse essa causa, destinasse um valor, então, ao hospital, para que não corresse o risco de parar com o atendimento. Então, eu venho trazer esse posicionamento do diretor do hospital, Luiz Fernando, do Hospital Bom Pastor, e o posicionamento também diante da Assembleia Legislativa, que a situação ainda não se resolveu, está se resolvendo, mas a grande preocupação é, de uma hora para outra, o atendimento ser suspenso, e aí sim teremos um problema dentro do município, né? Porque até hoje o atendimento ele continua ocorrendo, mas de uma forma que qualquer hora, qualquer momento pode parar. Então, esse é o meu pedido, né? Não só como isso independente de político, representante de partido, mas como cidadão, né? E já tive um ente, perdi um ente que foi meu pai, que fez por causa dessa doença, o câncer, mas tenho amigos que fazem, tenho conhecidos que fazem tratamento, e não gostaria de vê-los passar por essa dificuldade de ter impedimento de fazer o tratamento lá. Então, o pedido que eu faço... Tá bom, obrigado. O pedido que eu faço ao executivo é que realmente dê uma atenção especial, pois, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, desde o início do mandato eu não vejo uma atenção sendo dada não só na saúde, que para mim é o principal, mas dentre outras pastas eu vejo que não está sendo priorizado para essa gestão, mas pelo menos na saúde, por se tratar de um caso emergencial, e nesse caso específico da oncologia, que seja revisto os conceitos, né? E eu sei que temos aí a lei, né? Dentro da lei que você tem que seguir, para não pode fazer coisa atropelar, mas o próprio artigo 9.6 da Constituição Federal diz que a saúde é prioridade, né? E é obrigação do Estado. Então, da mesma forma que o Executivo, no começo do ano, interpretou, né, a lei, né, a nossa lei orgânica do município de uma forma que acabou prejudicando vários servidores, essa própria Constituição, ela acaba amparando a nível de um atendimento emergencial para que não prejudique as pessoas que fazem tratamento de câncer. Então, essa, eu quero agradecer pela oportunidade, dizer que estou à disposição, Alessandra, né, hoje eu estive reunido com o pessoal, ela, o Regiane e o Fábio, secretário de saúde, para expor todo esse retorno que eu tive do pessoal, mas fiz questão de pedir a palavra hoje para expor também, não só ao pessoal que está presente no plenário, mas grande parte da população que vai estar ouvindo e que está ouvindo esse áudio na sexta-feira e que, de alguma forma, conhece alguém ou tem algum parente que faz o tratamento no Hospital Bom Pastor. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, e também o meu pedido ao prefeito que realmente faça valer o direito dos cidadãos de ciência, que é para isso que a gente tem lutado e para isso que todos foram eleitos, não só vocês nove, mas ele e o vice-prefeito.
Senhor presidente, vereador Rogério, o ideal que você está falando, cidadão Ilha, parece que o Estado está. A formação são 5 meses? Que...
Vai entrar o 5º mês agora, são 4 meses já que não está tendo repasse.
O Estado não está passando para o Hospital Bom Pastor.
Isso.
Obrigado.
Estou à disposição, mais algum vereador que queira fazer alguma pergunta?
Boa noite, William. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela sua preocupação com o município de Jaci. É isso aí. O que a gente olha na pessoa é quando está mostrando a boa vontade de estar ajudando o nosso município. Está de parabéns pela sua coragem de chegar aqui e fazer esse pedido. Muito obrigado.
Obrigado.
Presidente, o Ilho, gostaria de te agradecer pela sua vinda aqui, para dar uma explicação sobre o que está faltando para o Hospital Bom Pastor. Eu já estive ali no Bom Pastor várias vezes, eu fui levar pessoas lá, e eu gostei muito de ver o tratamento ali, o bom médico que tem ali. Então isso aí nós queremos que agir, sim, fazer os pedidos que ajudem o hospital para não fechar nunca. Que a gente sempre torce para que ele continue sempre. Inclusive, até se eu falar com você, para conversar com o Rodrigo Melo, que ele é um deputado excelente, tem muita amizade também lá em Varginha. Conversar com ele também para dar um apoio para nós, ele já conversou, né? Então, faz esse favor aqui, o vereador Cipriano que está pedindo, dependendo do meu apoio, vai ter meu apoio para sempre. Obrigado, viu?
Eu só reforço que essa atitude que foi tomada foi uma atitude apartidária, independente de situação partidária e política. Quem tomou a iniciativa foi o cidadão e jaciense William.
William, agradeço a sua presença aqui. Todos nós estamos preocupados, nós sabemos disso. Foi repassado para a gente também a questão do Hospital Bom Pastor. A Câmara aqui, ela, na realidade, como existe, é uma micro, né, a gente chama-se micro-região, né, corresponde a 10 municípios. A intenção nossa é reunir com todas as câmaras, né, porque você cria um poder maior, né, de negociação, falar com todos os presidentes, né, da Câmara, para ver de alguma forma a gente possamos agilizar, né, não só a Jaci, mas como todos os outros 9 municípios também utilizam o pastor, que nos ajude também. Ajuda a população em geral.
Eu até mencionei isso com o diretor, que é o Luiz Fernando, do hospital. Só que, assim, nesse caso específico, cada cidade dessa micro-região, cada cidade enfrenta uma situação financeira diferente, né? Então, é uma iniciativa, sim, mas como a qualquer momento pode suspender o atendimento, então a preocupação, até que você vá reunir as câmaras das 10 cidades para poder promover e aí se montar um plano de ação, a preocupação é suspender o atendimento quanto a isso. Então, mas de qualquer forma, vale a intenção e agradeço pela oportunidade.
Tá certo. Nós agradecemos a sua participação aqui também.
Boa noite.
Palavra falando com os vereadores.
Vereador Leandro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Hoje tem muita gente, vou falar em geral. E ao cidadão jacense desejo um bom dia, né, que vai ser transmitido pela rádio. Então desejo a todos um bom dia. Vou começar dizendo, agradecendo a pessoa especial que está presente, o Tarcísio, pela colaboração, que vai ajudar muito o cidadão jacense na parte de segurança, colaborou na inauguração da delegacia de Jaci. E nisso também não poderia deixar de agradecer o sargento Evaldo pelo esforço e o sargento Wagner. Também agradeço o deputado Fábio Xerém pela presença aqui com a gente, junto aos demais vereadores, eu e o Márcio. O Fábio dedicou, saiu lá da Assembleia e veio aqui para estar junto com a gente nesse momento especial para nós aqui em Jaci. E quando a gente estava lá na inauguração, colaborando, naquele momento chegavam em Jaci as meninas. Foi campeão nos Jogos Escolares lá em São João del Rei. Não podia deixar de agradecer o Leandro Caetano, mas o Corguinho pelo trabalho realizado com essas meninas, que estavam representando o nosso município, foi lá e fez bonito. Nesses Jogos Escolares são importantes, por isso que eu venho sempre cobrando aqui uma maior dedicação ao esporte. Em Jogos Escolares nós tivemos um menino aqui em Jaci que foi destaque na região, né? Todo mundo conhece o Chardão, né? Um dos melhores jogadores foi que estava na competição. Então, parabenizo eles também. Mais uma vez o Corguinho, mais o Leandro, pela atitude, pela dedicação ao esporte aqui. Também voltando ao esporte, falando de cultura, no sábado eu tive presente lá no anfiteatro, onde recebemos as meninas cantoras de Lavras, que se apresentam no Brasil inteiro, até no exterior, né? Pra gente que já é uma honra estar recebendo essa menina. Fui convidado pelo Clebel, que passou o convite, eu acho. Agradeço o pessoal da cultura lá por ter trazido. Faltou um pouco de divulgação, muita gente não ficou sabendo. Eu acho que um show desse deve ter um pouco mais de respeito. Então tinha muita pouca gente estava sabendo. Nos próximos eventos que seja mais divulgado. Não adianta pôr só na página da prefeitura. Muita gente não tem tempo para ficar mexendo internet e Facebook. Também até por questão de honra e respeito, eu me senti um pouco ofendido quando foi citado um vereador que o único vereador capaz de sair do nosso município em BH e trazer recursos para a cidade é ele. Eu discordo disso, porque até hoje, quando eu estou novo na política, primeiro mandato, espero que a população me deixe mais tempo, né? Até hoje, o único recurso nesse mandato conseguido para Jaci foi o vereador DJ Leandro e o vereador Márcio, através do Fábio Xerém. Então, eu não precisei sair daqui para ir lá. Também, se precisar, estou acostumado a ir lá e eu sei o caminho. E quando eu preciso falar com o deputado, ele vem até a mim, eu não preciso sair daqui para ir lá, não. Citado também questão de salário, que o vereador não precisa de salário. Eu acho que se o vereador não trabalha, não olha pela população, realmente não precisa. O meu, eu acho que eu preciso que eu faça justo, porque todo mundo vê aí a dedicação, sai para um lado, é para o outro, e eu acho que eu represento a população já se bem. E nisso eu agradeço a população pelo apoio. Às vezes sempre tem um que vai e fala alguma coisinha, mas é pessoa contra. Mas no fundo a maioria sabe que eu estou aqui para representar e fazer justo pelo meu salário. E aquele que acha que não merece salário, que não precisa, tem muitas entidades para ser doada, pode doar, né? Pode ter a PAI aqui, ó. Obrigado por ter vindo. É um prazer receber vocês aqui. Que vocês voltem mais, viu? Também, se deputado, muitos me cobram sobre o asfalto, Jaci, sobre remédios. O vereador está aqui para fiscalizar. Eu não consigo comprar um asfalto porque Jaci, eu não consigo comprar remédio e fazer isso. Mas eu brigo, corro atrás. Que der para a gente fazer para estar ajudando qualquer um de ciência, a gente vai ajudar, independente de partido e política. Porque a partir do momento que o pessoal confiou em minha pessoa, eu estou aqui para representar não só aqueles que confiaram em mim, que votaram em mim, não. A população inteira. Vou estar representando a população inteira. E também conversando com o prefeito e o vice-prefeito, qualquer ajuda independente de partido político, uma emenda concreta que for enviada para o nosso Jaci, ele vai estar recebendo de braços abertos e vai estar vindo aqui na Câmara agradecer, seja qualquer vereador que conseguir uma emenda para cá. Também vou só voando um pouquinho em Jaci. Presidente da Câmara de Luminárias, em reunião, citou que Jaci passa apertado com a de médica, que aqui não tem médico. Eu acho que ele está um pouquinho desatualizado, Plínio. Eu acho que você devia procurar saber mais, que nessa cidade tem médico desde 2002 aqui, pelo VS. Eu confio muito na administração de hoje. Eu sei que é difícil ser mudado de um dia para o outro. Então ele tem meu apoio, sim. Porque a partir do momento que eu vou bater no prefeito, bater no prefeito, eu vou bater, eu estou batendo nessa família, não. Eu estou batendo na população inteira. Porque eu não quero prejudicar ninguém. Eu estou aqui para representar, para trazer melhoria para a cidade. A maioria me conhece aqui, sabe o que eu já passei na minha vida. Passei apertado. Já quase cheguei a passar fome, não tinha onde morar. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, não. Mas com dignidade, honestidade, eu consegui. Eu sou um vencedor na vida. Então, não é a política que vai me tornar outra pessoa, não. Do jeito que eu cresci, que eu sou, eu vou ser. Sendo candidato, sendo vereador, não sendo, eu vou ser a mesma pessoa. Cumprimento, converso com todo mundo, não tem política comigo. Agradeço o William pela dedicação, William. Parabéns por ter atitude. A gente precisa de pessoas assim mesmo, que estão dispostas a ajudar. Porque ficar contra não adianta. Não adianta. Parabéns para você. Que você continue dando essa força para a gente, assim. No meu ofício, junto com o Márcio Moraes, citado sobre os pediatras, é porque, às vezes, a gente mesmo passa dificuldade. A gente não sabe na hora que o filho da gente fica doente, né? Da hora para outra. Chega um dia que não tem pediatra aqui, como é que vai fazer? Aí você leva lá no OBS, o médico pediatra é totalmente diferente do médico do OBS, né? Às vezes o atendimento não é o mesmo. Então, se conseguir trazer mais um pediatra, fazer uns plantão aí, ou então fazer um convênio com o hospital em Lavras, tá? Para que possa estar atendendo. Se é questão de saúde, eu acho que deveria dar uma atenção especial, porque criança, de uma hora para outra, fica doente, né? Então, as minhas palavras são essas hoje. Eu agradeço a vocês todos aqui pela presença. É um prazer, uma honra ter vocês aqui, que vocês sempre continuam, volte apoiando a gente. Se dar alguma dúvida, estou à disposição, que alguém quiser perguntar alguma coisa, falar comigo. Todo mundo sabe onde que eu me começo, então estou aqui para representar vocês. O que eu puder fazer por vocês, eu vou estar lutando e fazendo, tá bom? Uma boa noite a vocês, uma boa tarde, Jaci. Já passou um bom dia, pessoal, os ouvintes da rádio. Obrigado a todos. Vereador Márcio.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, demais vereadores presentes. Saudações aos ouvintes da rádio Jaci. Eu queria começar hoje meu discurso aqui o seguinte. Voltando a cobrar os salários dos servidores. Continuo da mesma forma. Eu não vou cansar de cobrar, porque eu estou aqui do lado do povo, estou para eles, com eles, e vou continuar a cobrar da mesma forma até que se resolva. Ou que ele venha aqui, Deus parecer, porque não vai pagar. Eu, toda reunião, se olhar, estou cobrando e vou continuar a fazer a minha parte, porque é direito deles, não tem por que cortar. O tampa buraco, voltando aos buracos já assim, estou sabendo que tem uma licitação agora para dia 9. Vamos ver agora se funciona. Creio que sim, que dessa vez agora vai funcionar. Espero, né? Vamos resolver essa situação o mais rápido possível. Está aberto dia 9, está lá no diário, para a gente ver. Já tocando um assunto que eu falei semana passada, a creche. Tivemos uma visita lá, eu, o Leandro, o Ronaldo, o Cipriano, mas o prefeito. A situação lá está caótica. Não tem noção o que está aqui lá. Lá, uma sujeira lá, não tem nem jeito de andar, o que tem barata. Pombinha morta lá. Árvores, vou falar ramo pequeno, árvores na porta de sala. Passa ali morto, vidro quebrado. Um desdeixo total. Eu estou aí com as fotos da creche quando foi construída. Na alvenaria, realmente deixa a desejar. A alvenaria falta alguma coisa. Mas, nada que o secretário de obra aí, que é de qualidade ótima, o Antônio, conhece muito bem, teria resolvido isso com... Não gasta 15 dias para ele resolver aquela situação. Deixar acabar do jeito que está acabando. E o custo está lá, né? Porque tem vigia, tem tudo. Então, quer dizer, então o custo está lá. Ele ficou de deixar para a gente
funcionando no segundo semestre. Espero que vá acontecer, porque eu quero que vocês vejam hoje lá, ó, eu não vou me desculpar, o que eu vi lá, a sujeira é tão grande, tão forma que eu não acredito que aquilo seria um órgão do município de Assis, tão novo, sem usar e deixar daquela forma. Passarinho, sujando o chão, baratas, vidro quebrado, não tem ninguém para tomar, para capinar, para cortar uma árvore na porta da escola. Coisas que tem que cortar com machado. Já não corta com enxada mais. É um absurdo deixar chegar ao ponto. Será que por ser teimosia, por ser político, briga política, não, o que aconteceu no passado, o Ministério Público vai resolver? Eu acredito que isso seja teimosia. Qual esse prédio que está aqui sem acabar, tudo bem, é verbo, não tem, mas lá está pronto. Tá? E tem demanda. Então, parece que ficou combinado, ficou acertado. Foram lá, viram, de novo, tornaram ver a realidade. Não tem funcionar para limpar. Tem o pessoal da Câmara aí precisando trabalhar. Não vai ficar ninguém um dia lá, passar o dia para limpar. Então, acabou. Aquilo faz dó. Você vê o descaso dos materiais comprados, o descaso daquilo lá. É um descaso. Tomara que Deus abençoe a cabeça deles, vão pôr para funcionar.
Zelo.
Pois não?
Não sei se todos teve o privilégio de estar lá, de ver essa obra. Essa obra é uma obra inacabada. É uma obra linda, gente. Que lá vai ficar maravilhoso. A gente não pode deixar de agradecer também a gestão passada que deu início nessa obra, mas agora, como você disse, que foi feito de errado, o Ministério vai tomar mais providência. E que a gente aqui, os vereadores que foram lá, que dediquem, vamos ver se a gente inaugura, faz a inauguração lá, que lá vai ajudar muito a população de Jaci. É um espaço lindo, maravilhoso, não pode deixar acabar. O jeito que está lá realmente é da dor.
Com certeza. Os méritos, portanto, foi da gestão passada. A construção, digo, mas a quem trabalhou na área mesmo da Secretaria lá de Educação, está de parabéns, foi muito, muito bem feito, uma compra muito bem feita dos materiais, são materiais de primeira, que aqui foi ótimo, são coisas que não tem que mexer. A infraestrutura realmente pode, vai ter que mexer algumas coisas, mas são detalhes. E temos gente capacitada na prefeitura hoje que atenda sem gastar grandes valores. Então, acho que está resolvido. Parece que ficou deixando bem claro. Não sei o que não vai fazer mudar a posse dele, mas está programado para o segundo semestre. Já está funcionando. Vamos esperar que funcione.
Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Aí também agradecer que ele dispôs a boa vontade dele de ir lá ver a obra também, junto com o presidente, pela boa vontade. E, com certeza, no segundo semestre isso vai estar funcionando.
Assim. Espero que a gente não vai estar cobrando aqui novamente.
Com certeza.
Vou começar a falar agora do bairro Novo Horizonte. Está lá. Então, tínhamos 6 meses, o esgoto só piorando, esgoto para a rua, e até hoje não há posição. Então, está ficando complicado, o pessoal procurou lá, o que pode ser feito. Eu estou apelar e pedir ao prefeito que tenha consciência, olhe para o povo lá. É uma demanda pequena, não é coisa tão difícil, já está bem adiantado o serviço. Vamos dar uma ajuda lá. De repente, o presidente pode estar um dia junto lá, vamos levar o senhor nas casas que eu fui lá, para o senhor acompanhar de perto a vida de alguém que não tenha rede de esgoto lá. O Leandro mora lá, ele sabe dizer também o que passa lá. Então, vou cobrar, estou cobrando como salário de servidores, há quanto tempo vem cobrando também no Novo Horizonte, e não vou parar, tem que resolver, porque é uma situação mais complicada do mundo você morar num lugar que não tenha rede de esgoto, não tem uma estrutura.
Me permite outra vez, a questão do rede de esgoto lá, inclusive, muita gente até me cobra, no asfalto, tudo. Você vê que o esgoto está na porta da minha casa. Aí a gente não consegue, o vereador não consegue resolver o problema. E o problema também não é só porque está na porta da minha casa, não. Ali passa o ônibus escolar. Eu não sei porque ainda não deu um acidente, é porque Deus protege muito. Porque se você for de manhã, via na hora que o ônibus vira lá, é um buraco, ali tem um buraco. Enquanto até se não resolva a questão do esgoto, poderia estar até tampando esse buraco lá para facilitar a passagem do ônibus escolar.
Eu queria continuar aqui resolvendo o pessoal da Camara, quero que isso seja resolvido hoje, já não deixa mais passar que seja tá votado para de urgência, né, Levando? E resolva hoje. Referente às organizações sociais, Jaci, então o pessoal representando aqui, também eu acho que deveria ser resolvido hoje, né, presidente? É de grande importância para a gente. E não pode ficar deixando isso passar, não. Então, eu acho que hoje está em votação também. Eu acho que tomara que resolva hoje. Por mim, já vai estar resolvido hoje. A votação, eu acho que vai estar resolvido. Pois não? Mas esse aqui de um número urgência aí, o 10/17/17. Tem votação, né? Não é urgência, né? Eu espero que eu deve resolver, sim.
Hoje que foi procurado pelo secretário, o Antônio, secretário de obras, dizendo sobre o copo pintado. Disse que começou a limpeza, deixou limpo lá. Achei interessante. Ele teve, procurou, falou mais. Lá na copo pintado realmente estava muito sujo. E a gente conseguiu capinar e dando sequência lá. Até o que o Gabriel tinha falado semana passada, me parece que daqui lá ele deu sequência para manter a qualidade de carro pintado mais limpa lá. Sobre a questão de passagem de ônibus, a gente foi falar também aqui para os estudantes, eu acho que ainda não resolveu, né? Parece que não está ainda, até hoje não chegou a mim que foi resolvida a situação. Também falei com o vereador Rodrigo, a situação é a seguinte, essa linha de ônibus, eu sei que é da São Cristóvão e por ela ter conquistado isso aí há longo tempo. Mas está correto, será que está justo o preço dela? Tem como a gente fiscalizar isso, algum órgão fiscalizar isso, porque me parece que em Lavras conseguiram reduzir o preço da circular em Lavras. Queria ouvir com o pessoal aqui, nós aqui, de repente, olhar quem organiza, quem fiscaliza isso, se realmente o preço estabelecido pela São Cristóvão hoje é um preço acessível, um preço que está justo na demanda. Porque, de repente, não adianta ele ser pioneiro e estar cobrando o que não está legal. Hoje, presidente, seria só isso. Obrigado a todos. Boa noite.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, meus amigos vereadores, nosso servidor da casa, assessor jurídico e os demais que a gente se encontra, nosso amigo Tarciso, meus parabéns pelo apoio às nossas autoridades. Nós precisamos mesmo de um apoio assim, porque a população nossa está crescendo e teremos que ter uma autoridade a mais na nossa cidade. Até, inclusive, eu já pedi que dê um reforço. Porque nosso policial é bom, é trabalhador. Corre para baixo, para cima, aí, direto, que a gente está vendo. E, então, eles precisam de um apoio, um reforço para ajudar eles. E ajudando eles, está ajudando a nossa população, né? Isso é verdade. E o vereador, nosso amigo, falou sobre a creche. Nós estivemos lá. Gente, mas eu acho um absurdo. Aquilo ali merece terminar com carinho, porque as crianças precisam. E nós estivemos lá olhando os estragos que está. Ele até já acabou de falar aqui, os vidros quebrados. Agora, uma creche. Lá tem bastante vidro, assim, tudo bem. Mas você já viu aberto ali, duas áreas abertas em cima. Já pensou as crianças ali, caiu uma chuva aí? É brincadeira coisa dessa? Tem um cano pegando a água da calha e jogando diretamente para dentro da creche. E se tivesse um caído suficiente, aquela água caía embora. Mas só que não tinha um caído suficiente. Então, vê se o que o seu prefeito pode fazer, porque ou caba aquilo ali pela prefeitura, ou então manda um ofício para essa firma que pegou essa licitação para que termine essa parte. Porque não tem condições. Dá até tristeza de entrar lá e ver aquela anarquia, como se diz. Nossa, eu vi aquilo lá, eu vim embora até triste de lá, falar a verdade. E também o mandou um ofício ao prefeito, que eu estou tendo uma reclamação. Olha, nós não estamos tendo ginecologista, ortopedista, que precisa na cidade, não está tendo. Para ele fazer esse favor de colaborar nessa parte aí, que o povo cobra ginecologista, porque precisa, muita gente precisa passar por um exame, esse tipo de coisa aí. E também aproveitar a oportunidade, falar para ele que vê se legaliza as partes dos exames, aí vai terminando essas partes, vai marcando mais, aí já vai ficando mais fácil. Porque tem tanta gente precisando dos exames. Inclusive, eu já tive essa reclamação, que tem gente lá que tem já um tempo com o exame marcado e não conseguiu ainda. Então, que ele faça esse favor aí, dê uma legalizada nessas partes, é muito bom. Eu tenho uma reclamação também de família, e tá usando, tem um uso do remédio, e está tirando do seu salário sem poder para comprar o remédio. Então, essa família praticamente já passa um pouquinho de dificuldade. Então, você me desculpe pelos pedidos, porque eu sou obrigado a pedir pelo povo. Inclusive, eu sou o próprio fiscal. O povo me achou suficiente para me colocar como vereador. Então, eu agradeço. Sinceramente. E eu vou parar por aqui, meus amigos, agradecendo a presença de todos vocês, que venham sempre. Essa casa está sempre aberta. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, funcionário da Câmara, visitantes, ex-vereador Joel Vitor, presidente lá do sindicato, Adriane, Alessandra, enfermeira, diretora, ex-diretora, a Silmara, as professoras, todos vocês aí, o Ira, presidente do PDT, que seja bem-vindo a essa casa. Essa casa não são nossas, os vereadores são de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da inauguração do quartel. Foi uma obra que ficou muito boa. Não podemos deixar de agradecer que foi iniciada com a doação do empresário Tarciso. Muito obrigado, Tarciso, pela sua força. E demais empresas que vieram ajudar para que aquela obra fosse concluída. Porque ela foi iniciada na administração passada e foi concluída pelos militares. Agradecer ao Evaldo, que foi o cara que trabalhou demais para concluir aquela obra. Parabéns a todos eles, todos os militares. Aquilo ali é uma coisa que é muito bom para o nosso município. Também gostaria de falar da creche. Essa obra da creche, ela poderia ter sido inaugurada dia 3 de janeiro. Porque a obra estava concluída com todo o equipamento lá dentro. É porque foi tirado algum brinquedo de lá e levado para outros lugares. Mas foi comprado todo o equipamento da creche, todo o equipamento da creche. A creche está em condições sim. Agora não, porque ficou desleixada, porque era muito difícil mandar algumas pessoas ir lá fazer limpeza ou então colocar para funcionar. Muitas mães me procuram e me perguntam, por isso, a creche está tão bonita, por que ainda não está funcionando? Falta de boa vontade. Porque o equipamento da creche está todinho lá dentro. Está todinho lá dentro. Não adianta pessoas, por exemplo, querer tentar prejudicar uma coisa e falar o que é inverdade. Porque é uma das coisas que eu não estou aqui para falar. Mentira e nem tapear ninguém. Mas o cidadão jacense pode ter certeza disso. Que aquela creche estava sim em condições de ser inaugurada. O que mandava, todo equipamento está lá. E a construção da creche, aquilo é uma construção padrão. Padrão. Então você podia ter as claraboias dela, você não podia deixar de não deixar a claraboia da creche. Então está no projeto. Então foi acompanhado o projeto padrão da creche, está lá feito a obra e está todo o equipamento lá dentro da creche para ser construída, inaugurada. E tenho que falar aqui também, voltar a falar mais uma vez, da água. O pessoal vem reclamando todo dia, problema de água. Pessoal da serra, eu chego lá na serra, saio de um, chego no outro, todo mundo me reclamando. Por aí, aqui está faltando água, por aí, aqui não tem água. Quer dizer, isso aí não é uma coisa que eu posso resolver. Certo? A gente está aqui para isso, para fiscalizar e pedir o secretariado para poder concluir e olhar o que está errado. Porque eu tenho certeza. Porque é difícil? É. Porque os postos presidenciais não funcionam mais do que já se. Isso está bem claro para todo mundo. Isso não funciona mais do que já se. A partir do momento agora, ou tem que ser uma autarquia, ou então tem que ser uma empresa para poder administrar esse tratamento dessa água aqui no nosso município. Também gostaria de falar, essa escola que está sendo construída aqui, de tempo legal, essa escola que está aí, gente, ela já podia ter feito o processo licitatório e ter iniciado, porque o único departamento que tem dinheiro e pode concluir essa obra é a educação. Porque se você não fechar os 25%, ele tem que devolver. Essa obra que está aí, ela tem sim condições de ser licitada. É só fazer o processo licitatório. Ela é feita com recurso próprio da prefeitura. Ela não tem dinheiro de governo. Então essa obra aí, gente, é uma obra que ela já podia estar sendo concluída. Eu mandei um ofício para lá, pedindo, pelo menos licitasse a cobertura e o reboco da obra. Já estava dando mais segurança. Se chegar o tempo das águas e ela estiver desse jeito aí, está perdendo uma grande obra e perdendo o dinheiro do município. E coisa que a educação tem dinheiro para terminar essa obra aí. Tapa o buraco, vou falar de novo para relembrar. Porque eu acho que todo mundo que está passando ali está vendo, não é só eu que estou vendo. Tem tempo de quebrar o pescoço ali uma hora ali, certo? Por quê? Não pode licitar asfalto. Não consegue licitar o asfalto. Por isso que está aqueles buracos ali. Porque você fazer uma licitação é muito fácil. É só fazer o processo licitatório. Mas tem que ser uma coisa bem feita, uma coisa com pessoas competentes de fazer e licitar. Aí sim, aí as empresas vêm participar da licitação. Se não for dessa maneira, os buracos vão continuar e não adianta para quem reclamar. Também, eu acho que nós estamos aqui, os vereadores, nós não podemos ser convenientes com o erro. Eu tenho aqui em minha mão, gente, hoje, igual, cortaram o salário dos nossos servidores. Cortaram o salário dos nossos servidores. Mas aí, o aumento do secretariado, foi aumentado ilegalmente. Cortaram do servidor e aumentou o salário do secretariado. No primeiro ano de mandato, não pode ter aumento do secretário. Está aqui em minha mão. Aí sim, aí corta o salário dos servidores, tirando o incentivo dos servidores a trabalhar, e vai, aumenta o secretariado. Ilegalmente. Está aqui na minha mão. E eu não sou conveniente com o erro. Quem quiser me criticar, não tem problema. Eu assumo a crítica. Mas devolvo. Porque eu tenho comigo prazer de atender todos aqueles que chegam na porta da minha casa. Porque eu reconheço o trabalho de cada um. Que hoje nós temos, todo mundo sabe disso. A prioridade do município, primeiro é a saúde, segundo a educação. Aí sim, aí depois que você vai partir para o outro lado, que nós não podemos deixar de atender esses moradores já se estão sofrendo. E não tem ninguém para levantar a mão para ajudar. Quando toca esse assunto de ir em Belo Horizonte atrás de recursos, eu me sinto que às vezes a pessoa queira falar comigo, mas eu não dou meu braço a torcer para ninguém. Porque as minhas vidas em Belo Horizonte, tanto faz no mandato passado,
tem resultado em todos os bairros aqui em nosso município. Quando foi feita a iluminação desse campo aí que todo mundo queria ter, foi a minha ida em Belo Horizonte. Quando foi feito o asfalto do Corpo Pintado, foi a minha ida em Belo Horizonte. Quando foi feito o asfalto de São Mateus, foi a minha ida em Belo Horizonte. No bairro São Sebastião. Aí sim, eu tenho direito de falar. Eu tenho direito de falar. Porque você tem que valorizar cada um centavo do seu município. Cada um centavo do seu município. Você não pode misturar política. É lógico que não. Você tem que trabalhar socialmente e atender cada um, que seja de partido que for e que seja quem for. Você não pode virar as costas para aquelas pessoas. Porque Jaci não merece isso. Jaci merece apoio. E eu tenho certeza que nós temos condições de dar esse apoio. Nós fizemos aqui uma reunião com o secretário de saúde, Alessandro estava junto. Nós conversamos e daí a pouco o assunto chegou até o conhecimento do William, que eu tenho que parabenizar mais uma vez por você ter vindo aqui e prestar esse apoio. Aí sim, você está mostrando que você é um cidadão que interessa ajudar o seu município.
Dois minutos, vereador.
Que você faz. Obrigado. É assim que se faz. É mostrar o seu trabalho, mostrar a sua competência e a sua força de vontade de ajudar o nosso município. É disso que nós precisamos. Nós não podemos virar as costas para o nosso povo. Voltando ao assunto da água, gente. Igual o presidente deu as ideias dele, as ideias são boas. Mais uma vez, para terminar, se nós não correr atrás, não vai ser resolvido de novo. Então, eu peço a colaboração e a força de cada um vereador, que vamos unir e correr atrás e vamos resolver o problema da nossa água, do nosso município. Muito obrigado.
Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, a nossos visitantes, a nossos ouvintes, né, da rádio, uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o ex-vereador Joel, presidente dessa Câmara, em especial, foi nosso colega aí na Câmara, e também a primeira-dama Daiane, né, Moretti, no qual eu cumprimento todos aqui presentes. Então, gente, eu quero iniciar as palavras falando das entidades. Eu acho que nós, esse problema que está ocorrendo com as entidades, eu acho que não tinha necessidade de estar acontecendo tudo isso, esse alvoroço todo, porque pedir alguma coisa mais rápida para não deixar chegar nesse ponto. Estou falando isso porque recebi várias ligações de presidente de entidades que estão aqui presentes hoje, e eu falei que hoje nós ia resolver porque ia votar. Bom, espero que vote, né? Porque o vereador, ele faz aquilo que ele acha que tem que fazer, né? Apesar de ter um pedido aqui de urgência, mas o vereador é inviolável nos seus atos e faz aquilo que ele acha que tem que ser feito, né? Quero aqui também falar dos projetos do vereador Rodrigo e vereador Evandro, que está dando entrada nessa casa, regulamentando o trânsito. Eu acho que já está num patamar que temos realmente que estar iniciando uma coisa mais séria com o trânsito, porque está muito trânsito e nós precisamos estar arrumando. Os caminhões, eu sempre falo que quando eu falo do trânsito, eu lembro muito dos caminhões, né? Não é proibido passar, mas podíamos sim limitar. Não os de Jaci, e sim os de fora, que estão passando aí 24 horas no centro da nossa cidade. E com isso, né, estraga os asfaltos, estão trincando todas as casas, as nossas bases do asfalto não foi para aguentar 50, 60 toneladas de caminhões, e ela vai ficando só aí, toda arrebentada. Né? Vai quebrando os asfaltos e trincando todas as casas. Ali perto da minha casa mesmo, tem uma senhora que recorreu ao Ministério Público e chegou nessa Câmara aqui na reunião passada que isso não é assunto do Ministério Público, e sim municipal. E com isso eu já pego aqui falando que muitos dos assuntos que é abordado nessa casa é assunto da Câmara e da Prefeitura, coisa que nós devemos estar arrumando e regulamentando dentro da nossa cidade. Fala aí isso com o seu presidente, que nós tivemos conversando esses dias, ele até apoiou. Porque se for esperar o Ministério Público, então vamos fechar a Câmara e a Prefeitura e deixar de lado. Porque da forma que está sendo conduzido, não consegue atender e fica nessa dificuldade que está aí. Tem uns meninos para um assunto que correu nessa Câmara, o menino que estava aí para ser internado, o vereador Márcio trouxe, abordou esse assunto, a mãe do menino estava aí, e a gente estava nessa situação complicadíssima aí, porque o município não pode fazer. Se for esperar o Ministério Público fazer, e tudo com ordem judicial, nós somos perdidos. Porque nós todo mundo somos pais, somos mãe, temos filhos, e estamos aí sujeitos a isso. Né? Então a gente fala isso aqui porque isso pode estar acontecendo com qualquer um. Então, eu acho que a lei que tem que estar aí em vigor para servir a todos. Eu acho que essa aí, sim, é a função do município.
Pela ordem, só te concluir o que você falou aí, pela ordem, gente. É, vereador Márcio aqui comentando, até hoje não resolveu a situação, o Ministério Público até hoje não apareceu. Parece que vai ter outro pagamento e eles vão ter que correr atrás de doações novamente para pagar para o ministro ficar lá. Até hoje o Ministério Público não mandou nada. Só Deus sabe quando vai acontecer isso. Né? Okay, obrigado.
Então, isso aí, as coisas que a gente está abordando, que os vereadores falam, e isso aí é até para ajudar, né, a desenvolver. Porque manda uma lei para cá, nós vamos autorizar a lei, vai virar lei, vai ficar uma coisa correta para estar ajudando as pessoas que necessitam. Que saúde, quando se toca a parte de saúde, é muito caro. Acho que uma clínica dessa cobra mais de R$1.000 por mês, quase R$2.000 parece. E muitas das vezes o pessoal não tem dinheiro para isso. O próprio remédio mesmo, né, que não é genérico, não pode não estar comprando e não vai comprar. Mas é uma coisa que eu acho errado, porque o remédio que não é genérico, né, gente? Ele é um remédio mais caro, e é pouco remédio. São pouquíssimos remédios que não existem genérico. Então eu acho que deveria haver uma licitação e comprar esses medicamentos para essas pessoas. Tem umas 3 ou 4 pessoas que vão lá em casa quase assim todo mês pedir uma ajuda para comprar esse medicamento, que ele é mais caro. Então eu já mandei um ofício lá, para o senhor prefeito, ver o que pode ser feito, se pode licitar uma licitação só para esse tipo de remédio, que são os remédios mais caros. Né? Quero falar também aqui, gente, lá do quartel, e junto ao quartel já vou também abordar aqui o empenho dos militares, onde estava lá, a gente, todos nós podemos ver, e eu já tinha falado isso numa reunião anterior, e quando eu falei ao comandante Wagner, eu estava errado, porque o comandante Jaci agora é o sargento Sávio. Então ele assumiu o comando. Então eu mando aí meu abraço ao sargento Sávio, né? Que é o novo comandante do nosso município. Então eu peço à Câmara que mande para ele um ofício, né? Parabenizando eles aí e dando umas boas-vindas a ele. Né? E como é de conhecimento, o quartel está pronto, agora está na hora de a gente cobrar o pelotão. Né? Os efetivos aí do nosso policiamento aí. Até então a promessa era fazer o batalhão, assim, né, o quartel, e com isso fazer, se tornar em Jaci, fazer o pelotão, que parece que são 14 polícias. Então eu acho que a promessa do quartel está aí, né, com muita dificuldade, e a prefeitura ajudou, e muitos empresários também ajudaram, muitos receberam lá, né, as plaquinhas lá, de homenagem. Então, eu acho que agora está na hora também de melhorar aí o efetivo aí da nossa polícia aí de Jaci. A saúde, eu quero aproveitar aqui e falar também da saúde. Foi falado aqui pelo William que fui, né, o cidadão jacense que veio aqui nesse plenário para estar falando. E ele é presidente de um partido e o deputado de Varginha também é deputado e é do partido PTB. Então a gente pede mesmo para ele que se influencia com isso aí, porque isso tem 4 meses, né? Que lá que o quartel, que o hospital não recebe esse repasse do Estado, a gente fica muito preocupado. Porque é um hospital aí polo, né? Nessas doenças aí que existem. E eu acho até que tem mais a fundo. Eu acho que os municípios que têm mais recurso deveriam até fazer um convênio e começar a ajudar. Porque a saúde, gente, é coisa é prioritária. Ninguém pode estar esperando da forma que está sendo esperado, não. Eu acho que tem que... Os municípios que têm mais condições ajudam mais, os que têm menos ajudam menos. O Estado no pé que está aí, com essa crise política que está aí e econômica, nós estamos perdidos com isso aqui. Eu acho que nós estamos falando aqui isso que sirva, né, para todos nós. E temos sim que estar ligado a tudo isso aí. Ao servidor público, eu não posso deixar de falar. Nós tivemos lá na prefeitura, ficou de mandar o projeto da Acamari, né? Que está aí, está aqui o projeto da Acamari. Está aqui os nomes, né? Sueli, Mariel Medeiros Santos, Daiane Jennifer Machado, Ana Paula de Jesus Ribeiro. Está aqui o nome de vocês. O projeto está aqui, vai ser votado hoje. Né? Não foi só eu que estive lá, teve mais vereadores, né? Não estou aqui para falar que eu tive, fiz sozinho. Fizemos isso em conjunto. Até para aprovar hoje tem que ser em conjunto, porque se eu não aprova. Então está resolvido. Aprovando hoje, amanhã o prefeito pode sancionar e regulamentar as meninas que ficaram de fora. Se ela estava lá, errou, mas consertou agora. Está aprovando, amanhã ele pode sancionar e rever isso aí das meninas. Do servidor público, ele ficou de ver o primeiro quadrimestre para estar mandando incentivo, que foram cortados dos servidores, que é uma coisa, eu acho que até de baixo custo para o município. Né? Tem muitas pessoas que estavam recebendo realmente ilegalmente. Eu pude perceber e ele me mostrou várias coisas lá que foi cortado, que estava realmente sendo pago errado. E agora, os que estavam sendo pagos, certo? Eu acho então que ele deve voltar também a pagar, né, seu presidente? Para a gente colocar essa casa em ordem e colocar. A gente sempre fala, gente, é muito fácil falar, mas quando vai para fazer, é muito difícil. E eu tenho essa facilidade que eu já estive lá no lado da prefeitura e estive também do lado aqui do...
2 minutos.
Da Câmara. Então a gente sabe como que são as dificuldades, né? Tá aí, você vê que muitos falam, tá, a creche tá para resolver, tem os asfaltos, mas infelizmente não é no dia da gente, você chega aí e compra. Então tem burocracia, tem papel. Então quando você xinga e fala é muito fácil, né? Quando você senta lá, a história muda totalmente. Falar rapidinho, por exemplo, para terminar, os passos de ônibus, né? A gente também aguardando aí uma resposta. São vários estudantes que estão aí necessitando, né? A gente também foi estudante aí com, né, muito sofrimento e tinha que pegar carona, às vezes vinha até a pé de Lavras para cá. Então a gente aí pede um apoio que estava sendo feito para o nosso povo de Jaci, tanto, né, os adolescentes como as pessoas adultas que também estudam lá. E falar que a rádio também, gente, está sendo um sucesso aí, o pessoal está gostando muito de ouvir a rádio, né? E eu acho que foi um sucesso, parabéns para quem aprovou a rádio, né, legislação passada, e o pessoal está agradecendo. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente, e todo mundo que ouvi. Eu queria agradecer a primeira pessoa, Tereza da Pai. Eu fui procurado pela minha família aqui uns tempos atrás aqui. Eu fui bem atendido lá, eu precisei de uma cadeira de roda e uma cadeira de banho. Eu agradeço ela e eu estou aqui à disposição dela. O dia que precisar de mim aqui, eu estou à disposição. A segunda pessoa, eu queria agradecer ao Tarcísio da doação do terreno para o quartel. Obrigado, Tarcísio. Terceiro, eu quero falar também sobre as pessoas da, que fartou da Camave lá, as três pessoas. Essa semana, eu garanto que essa semana fica resolvida a solução entre as três pessoas. Porque eu estive conversando com o prefeito lá, ele falou que essas três pessoas lá vai levar para limpar a creche, que a creche está abandonada. O outro, quatro pedidos meu, presidente. Aquela rua, essa rua aqui, quer dizer, do Rua José Rufino, Vilas Boas. Ela já é uma rua, entendeu? Ela já está passando a hora de ser uma mão única. Essa rua lá, o senhor presidente, ele tem um poste, mas não tem luminária. Isso tem que ser um pedido de urgência para ser amigo arrumar esse poste lá. Ali tem as crianças que passam ali. Vai, se não arrumar essa rua, vai dar um acidente sério lá. E uma boa noite a todos e a todos os ouvintes da rádio.
Vereador Rodrigo. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, servidores da casa, todos os nossos visitantes, não vou citar nome aqui para não cometer a gafe de esquecer alguém. Nós temos aqui representante de algumas entidades, algumas associações, funcionário público, partidos, né, da nossa comunidade. Então, boa noite a todos. Boa noite, um bom dia, perdão, em especial aos ouvintes da rádio, visto que essa sessão será transmitida sexta, né, durante a manhã. Senhor presidente, de antemão eu queria também, como demais vereadores aqui, agradecer o senhor Tarcísio pela doação do terreno e também esticando meus agradecimentos ao terceiro sargento Evaldo, que me parece que era o subcomandante na época, e o Wagner, que era o comandante, que não mediram esforços para que o nosso quartel fosse construído e tomasse a proporção que está hoje. E também agradecer ao Sávio, que seja bem-vindo ao nosso município, como nosso comandante. Acho que essas instalações têm de tudo para trazer maior conforto para o nosso corpo efetivo de polícias e com mais conforto, com mais dignidade de trabalho, seus trabalhos vão fluir com mais facilidade, vai ser desempenhado com mais facilidade. Senhor presidente, de antemão, eu queria fazer um comentário aqui também sobre as emendas que foram citadas nessa casa. Eu não ia tocar nesse assunto hoje, resolvi tocar agora, até mesmo depois de ter conversado aqui alguns minutos atrás com o excelentíssimo prefeito, senhor Fabiano, aonde eu já sabia disso, já tinha comentado com ele já tinha comentado comigo, mas ele acabou de me dizer que realmente a emenda feita pela deputada Dâmina foi aprovada, já se encontra na Caixa Econômica Federal, aonde o engenheiro e o secretário já estão fazendo os projetos para a liberação dessa emenda de R$ 250 mil, juntamente com uma outra emenda do mesmo valor do deputado Ademir Camilo, repassado pelo excelentíssimo prefeito, para recapeamento de asfalto nesse município. Essas emendas, tive eu na casa do presidente do PSL, Carlos Alberto Pereira, no qual a Dâmina, a deputada Dâmina, é do partido do PSL. Tive vice-prefeito de Jaci, que é presidente municipal do PSL, juntamente com todos, né, vereadores, solicitando essas emendas. E de antemão, eu já adianto a todos vocês que isso é um mérito tanto do poder legislativo quanto do poder executivo. Não tem um nem outro vereador, nem prefeito nem vice. É mérito de prefeito, mérito de vice, mérito do vereador Gabriel, do vereador Evandro, do vereador Márcio, do vereador Cipriano, do vereador Arnaldo, do vereador Eleandro, do vereador Rogério e do vereador Sebastião Leonardo. Não foi um nem outro, é o mérito de todos, juntamente, né, com o executivo do nosso município. E mudando um pouco o assunto, senhor presidente, vamos passar para a pauta. Queria comentar sobre esse projeto da Camari, que ficou pendente, né, essas três pessoas que faziam parte das pessoas que trabalhavam, e queria parabenizar, né, senhores vereadores, que prontamente resolveram fazer uma reunião interna aqui, antes da reunião de hoje, para que pudesse ter sido dado parecer nesse projeto, que não entraria em votação hoje, mas devido à boa vontade de todos, foi dado parecer e esse projeto vai ser votado hoje, sua primeira votação. E o projeto, senhor presidente, número 8, que tem uma emenda minha, que é o projeto que altera a Lei 1160 de 2013 e dá outras providências, tem uma emenda minha. Eu expliquei o porquê dessa emenda minha, que é a composição do CODEMA, mas volto a repetir ele, vez que ele entra em votação hoje, é porque eu tenho aqui, em minhas mãos aqui, o artigo número 5, né, onde fala de todas as associações, entidades, do corpo de polícia, do meio ambiente, e nós temos aqui também representantes de setores, de associações, comércios, indústrias, associações de moradores e de pessoas de órgão comprometidos com a questão do meio ambiente no nosso município. E da Câmara Municipal nós não tínhamos. Então, eu fiz essa emenda para que a gente possa ter um representante da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, no corpo do CODEMA. E sobre o projeto, senhor presidente, número 11/2017, que estabelece a mão única de direção na rua José Rufino, Vilas Boas, é a rua que ela faz paralelo à escola Padre Emílio, entre a rua Pedro de Oliveira e a rua Vigilato Vilas Boas. Esse projeto meu, também agradeço o vereador Gabriel, que levantou isso aqui nessa casa, a preocupação dele. Isso, na realidade, não é um projeto meu, é um projeto nosso, devido à preocupação do vereador Gabriel. A preocupação dele foi a mesma que a minha, e tive no executivo para a gente tentar encontrar uma solução, devido a nós termos a escola Padre Emílio ali. Por mais que se feche o trânsito, ainda temos grande problema ali com carretas e etc. E o trânsito dentro do nosso município cresceu muito, vez que o município expandiu demais, né? Então, esse projeto vem adentrar, até então, em conversa com o Poder Executivo, a intenção era de, naquela rua, fazer um calçadão e eliminar a rua. para não ter aquilo ali. Isso também era do vereador, era uma iniciativa do vereador Márcio, mas no momento agora, até digamos em questão financeira, não era, né, o momento adequado para isso. Então resolvemos, para de antemão tentar resolver o problema de alguma forma, colocar uma única mão ali e futuramente a gente tomar outras providências com relação a esse calçadão, outra coisa, né? Então esse projeto meu, senhor presidente, juntamente com o vereador Gabriel, em relação a isso. Senhor presidente, com relação ao transporte escolar, que foi citado nessa casa aqui, eu falei muito dele semana passada, eu também tive, né, no Poder Executivo, conversando, até agradeço a gentileza, fui recebido pelo chefe de gabinete, pelo secretário de planejamento, pelo excelentíssimo prefeito, para tratar desse assunto, desde que é um assunto muito importante, que é os passes do transporte escolar, né, para os alunos. Parece que esse é o projeto de lei ordinária número 11 de 2017, isso mesmo, do Programa de Auxílio ao Transporte de Estudantes, da sigla PROTRANS, isso mesmo. Então, falamos sempre nessa casa que isso é para trazer mais confortos para os nossos estudantes, porque eles são o futuro do nosso município. E cobrei isso aqui semana passada e não deixei passar em vão. Tive no Poder Executivo, conversando com eles, e o que me foi passado foi o seguinte: fui procurado por alguns estudantes semana passada, fui procurado essa semana de novo, então estou aqui para esclarecer para eles o que foi feito e me comprometo a buscar mais informações e voltar a passar para ele qual é a situação, né, que está em andamento. Já foi feito, né, através de um processo, senhor presidente, como eu havia comentado semana passada, de inelegibilidade, todos os trâmites cabíveis. Somente uma certidão que foi apresentada pela empresa, senhor presidente, ela estava vencida. Então não pôde ser terminado de executar esse processo e está aguardando a empresa trazer a certidão atualizada. E segundo informação que me passaram, assim que essa empresa chegar com essa certidão atualizada, no prazo de 2-3 dias, já iria se comprar o passe, né, para os alunos. Então, espero que, né, que isso seja, agilize, porque os nossos alunos merecem esse conforto e essa ajuda, claro. Senhor presidente, e por último, eu queria tocar no assunto aqui do projeto número 10 de 2017, né? Esse projeto 10 de 2017 que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais do município de Jaci e da outras providências. Existe um pedido meu de urgência nesse projeto, né? E o primeiro foi meu, senhor presidente, e o segundo hoje do vereador Evandro. E esse é um projeto também que nos causa muita preocupação, vez que os repasses para essa entidade, né? Obrigado, senhor presidente. O repasse para essas entidades, me parece que estão sendo pagos ainda, só que essa lei vem a regulamentar esses repasses. Então nós sabemos, eu não vou citar nomes de entidades aqui, nós temos representantes de entidades aqui, né? Da PAI, que a gente sabe o trabalho que eles executam dentro do nosso município, as pessoas que necessitam dele. Então, senhor presidente, esse projeto é um projeto que vem regularizar esses repasses. Então, para que a gente, né, não atropece lá na frente e não consiga mais pagar esses repasses, aí sim, não é só as entidades que vai sentir, são aquelas pessoas que utilizam daquelas entidades para beneficiar, e principalmente a questão de saúde. Então eu peço o carinho de todos os vereadores aí, que olhe para esse projeto com bons olhos, para que nós possamos aprovar e resolver essa questão desse repasse, regularizando através de lei. Então, regularizado através de lei, não tenho por que não fazer o repasse. Né? Senhor presidente, muito obrigado. Hoje é só. Boa noite a todos e um bom dia aos ouvintes da rádio.
A pedido do vereador Evandro, ele não irá fazer o uso da palavra.
Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas presentes aqui. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar a presença do senhor Tarcísio aqui, até porque o Tarcísio, na realidade, é uma das pessoas, né, que mais atua aqui em termos de benefícios ao município. Eu falo isso porque eu acompanho, né, a trajetória do senhor Tarcísio. Como ele aqui, na realidade, ele, né, nos deu aqui a capela, o quartel agora, né, a própria PAE, que na realidade que é a função da PAE, né, a festa do trabalhador, que conversou com ele. Né. Então, tudo isso, na realidade, senhor Tarcísio, todos nós da comunidade, todos nós, né, já ciência ou não, agradece ao senhor para o seu incentivo, de alguma forma, para melhorar essa cidade. Sabemos o carinho que o senhor tem tremendamente com o Jaci. Né? A gente sabe disso porque a sua empresa está aqui e, além disso, o senhor emprega várias pessoas e isso é muito importante para o nosso município. Eu também gostaria de comentar, também dar meus parabéns a uma pessoa muito importante, que as pessoas pouco, talvez, né, não está a par, mas se a rádio começou com a dona Sueli, né, que está ali, né, eu sei disso porque na época, né, eu tive um trabalho, trabalhamos junto, né, através da própria Associação de Pedra Negra, né, eu vi o trabalho incansável da dona Sueli referente a poder, né, ao município de Jaci ter uma rádio. Através da dona Sueli, né, através do senhor Tarcísio, né, hoje nós temos uma rádio comunitária que realmente nos ajuda muito, ajuda a própria comunidade. Né. A questão referente, quando eu falo, é que existe, nós estamos aqui, está vindo para cá, um projeto, né, que é um projeto de referente à questão do financiamento do Tesouro Nacional. Quando essas emendas que foram de alguma forma citadas aí, se nós não fizermos exatamente, né, o financiamento com o Tesouro Nacional, que é o CALC, né, temos uma dívida aí com o INSS em torno de 1,5 milhão, né, que a outra administração deixou de realmente se recolheu, gastou, né. Referente a outros encargos, né, o SESVIP, o DCTF, né, que está desde 2011 realmente sem ser recolhido. Então, nós vamos ter um problema, né, se nós realmente não fizermos o parcelamento, né, dificilmente todas as emendas que estão aqui hoje, né, destinadas a Jaci, teremos. Então, eu peço aos vereadores aí, de alguma forma, que leiam o projeto da lei ordinária, que esse projeto entrou hoje na nossa casa, né, para a gente conseguirmos realmente fazer o financiamento, né, o parcelamento do Tesouro Nacional, para a gente poder ter tanto verba do Estado quanto do governo federal. Tá? Sem realmente esse parcelamento, né, referente ao Tesouro Nacional, realmente o município fica prejudicado. Referente à questão da creche, eu tive na creche, eu até, sinceramente, eu não acho que o que vocês viram lá, a creche não tem condições de funcionamento. A creche, por si própria, ela foi feita, né, por várias empresas. A primeira empresa custou 690 mil, não terminou, a outra 490 mil, deixou, realmente, ainda não terminou. O que o executivo fez foi acionar a construtora, não recebeu a obra, porque acionar a construtora, para que a construtora termine a obra. Né?
Se caso a construtora não termina a obra, o município, na realidade, aciona juridicamente a construtora e termina a obra. Ela só não pode receber essa obra de acordo com o que estava. Porque nós passamos lá e você vê que tem um problema muito grande, né? A penetração de água até na tubulação elétrica. Né? Você vê a tubulação elétrica está encharcada, tá pingando, é crucial. Tem várias outras processos lá que não terminaram. Um muro, na realidade, que tem que aumentar. Então, essa obra por si própria, ela não pode, a gente não pode colocar nossas crianças num lugar desse sem realmente as devidas reparos. Isso, né, a gente tivemos lá, vimos, né, o pessoal do executivo já acionaram a construtora, já listaram exatamente os problemas existentes, né, que a construtora, de alguma forma, ela é responsável, porque ao terminar uma obra, ela continua responsável durante um ou dois anos, né, e ela tem que fazer todos esses reparos.
Pela ordem, senhor presidente, eu concordo que o senhor realmente foi o gasto, tá aí o relatório que o senhor apresentou, que parabéns que o senhor fez pelo relatório, realmente foi de muito precária a parte de construção dela. Mas a gente não pode esquecer que se continuar assim, ela vai acabar. E a gente sabe que a justiça aqui é lenta, ainda mais se tratando de patrimônio público, que leva tempo. Então eu acho, e seria o fato, o correto, que a prefeitura pegasse, fizesse, tem que fazer o reparo e entrar judicialmente com a própria construtora que fez o devido serviço mal feito. É uma coisa lógica, porque a obra tem infiltração, o senhor viu, a gente foi lá junto, mas além de infiltração, tem sujeiras que está acontecendo, que já é a responsabilidade da prefeitura manter limpo. Então eu acho, e dá certo, correto, tem que punir, tem que correr atrás do problema, mas eu acho que a prefeitura tem que executar a obra e cobrar de quem fez. Porque do jeito que está lá, ela vai acabar caindo por si só. Eu acho que isso é o mesmo presidente lá. Obrigado.
Vereador, nós estamos aí há 5 meses, né? E essa obra, na realidade, eu estou ocupando essa obra, até porque na realidade eu fui um que eu fiz a questão da denúncia ao Ministério Público. Essa obra está mais ou menos em construção em torno de uns 3 a 4 anos, né? E ela era para ser feita em 6 meses, né? Então, e não terminou. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, você não pode parar uma obra de alguma forma e assumi-la, né? Então, você fica responsável, até porque você não sabe exatamente a forma que a obra está, até em termos estrutural, né? E a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Referente à questão, eu falo que a gente aqui está passando um processo, todos os municípios estão passando processos licitatórios, é que as empresas, as fornecedoras não querem participar de processo. O que hoje, por exemplo, nós sabemos disso, nós tivemos um processo já referente à questão de tapa-buraco, né? De realmente houve a licitação, mas não apareceu nenhuma empresa, assim como outros tipos de licitação que apareceu e realmente foi feito pelo executivo e realmente não apareceram nenhuma empresa. O que hoje nós estamos fazendo e nós fizemos aqui, na realidade, é juntar os processos já existentes, né, de licitatório, mesmo em outro município, que é o registro de preço por pregão eletrônico, né, de alguma forma nós participamos também e de alguma forma pode acionar. No caso, por exemplo, está sendo feita a questão do tapa-buraco, né, do asfalto, está sendo feita através disso. Né, através de uma licitação lá em Lavras, nós pegamos uma carona, que é esse pregão, né, registro de preço eletrônico, né, para poder fazer a obra aqui. A gente sabe as dificuldades que nós temos aqui referente à questão dos processos que estão aí em andamento. Até porque todas essas obras existentes aí não acabadas, né, estão aí há anos aí, e a gente não vai em 5 meses terminar toda uma obra que realmente deixaram aí sem realmente terminá-la. O que nós queremos, tá? Eu até agradeço aí alguns vereadores, e a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente passa aqui, pede vista num processo, né? Você acaba prejudicando várias entidades, né? Eu acho que não tem necessidade disso. Você tem pede vista, de alguma forma, você tem uma coisa para fazer uma modificação, correto, eu acho que está legal. Você pedir vista, de alguma forma, é simplesmente pedir vista e nada a ser feito, você simplesmente atrasa as pessoas. Tem aqui entidades aqui,
não só entidades, como associações, entidades. Eu tenho aqui uma associação, a própria Associação de Pedra Negra, que tem a escola de música lá, que está sem receber, porque na realidade nós simplesmente não aprovamos esse projeto aqui. Acredito eu agora, que de alguma forma, a partir que a gente for votar aqui, vote, né, consciente, e não peça uma vista, porque vamos prejudicar não só as entidades, as associações, mas como também aqui o próprio funcionário. Porque hoje foi uma vitória, né, uma vitória grande que nós tivemos aqui para os agentes de saúde, né, para poder receber o PEMAC, a questão do PEMAC, né, que nós conseguimos liberar R$89 mil, que esse dinheiro vai ser realmente destinado não só a agente de saúde, como técnico de enfermagem, enfermeira, médica e outros profissionais. Queremos que simplesmente que na hora de votar a questão dos projetos, tenhamos a consciência para não prejudicar as pessoas. Referente à Camari, até agradeço, fiz uma reunião ali em Porta Fechada, para de alguma forma a gente votar com o mais rápido possível, aprovando, né, para as pessoas de alguma forma, né, que possa de alguma forma ser encaixada nesse projeto, receber o seu salário e automaticamente vai trabalhar junto conosco aí na prefeitura. É isso que nós precisamos fazer. Fazer, na realidade, que a administração, de alguma forma, ande, né, em paralelo junto conosco aqui, porque nós estamos aqui para realmente fazer isso, né, orientar também o executivo, né, em algumas falhas, sabendo que, na realidade, estamos aí, não podemos, de uma forma, cobrar uma coisa que não fizeram em 8 anos e que façam em cinco meses. A gente tem que ter um certo cuidado nisso aí. Tá? A questão referente à questão de remédio, tem uma questão aí do STJ, o vereador Rogério, que suspendeu realmente, né, esse tipo de remédio, tratamento, né, porque existe uma questão chamada questão repetitiva. Então, em torno de 1.700.000 processos em demanda, né, que por isso realmente houve essa suspensão referente a esse tipo de medicamento e tratamento. Mas os outros, perante ao SUS, que são remédios normais da tabela, esse de alguma forma está liberado aí, o município de alguma forma ele tem que realmente comprar esse remédio. A dificuldade está na questão do processo de novo, do processo licitatório.
Agora, Fernando, o vereador Rogério está falando, essa ideia que o senhor deu é muito boa de estar... Carona fica muito feia, de estar pegando um auxílio para estar adquirindo isso.
Aproveitar, na realidade, as outras entidades. Eu aqui, na realidade, eu peguei uma entidade do governo federal, que não vou instalar alguns equipamentos aqui, e peguei a UFRA, entendeu? Nós podemos pegar a UFRA, né? Os processos estatais da UFRA, que pode, de alguma forma, entrar aqui no município de Jaci, podemos fazer isso. Não é o caso de estar com pneu, coisas assim.
Porque eu tenho um pregão... Pregão eletrônico, é isso, é o menor preço para todo lugar.
Para todo lugar. Então não tem dúvida, entendeu? Aí, só que tem, na realidade, essas empresas já aceitaram, já ganharam a licitação. O que nós vamos fazer é o seguinte, ter aqueles equipamentos que eles, de alguma forma, buscar aqueles equipamentos que de alguma forma nós necessitamos. Tá certo? Vamos dar um andamento referente à questão. Coloco em votação as proposições escritas, os vereadores a favor ou contra. Eu vou fazer a pergunta a cada um, até porque, na realidade, nós estamos sendo transmitidos pela rádio, né? A nossa câmara está sendo transmitida pela rádio. E eu faço a primeira pergunta ao vereador Evandro, né? Coloca a votação na proposição escrita. A favor ou contra?
A favor.
Ao Márcio.
A favor, presidente.
Cipriano.
A favor, presidente.
Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Sou Luiz Rogério.
A favor, senhor presidente.
Sou Sebastião.
A favor, senhor presidente.
Sou Rogério, o senhor Rodrigo, perdão.
Vereador Rodrigo, a favor, senhor presidente.
Sou Leandro.
A favor, senhor presidente.
Aprovado.
Projeto de lei. Altera a lei 1160-2013 das outras previdências, composição do CODEMA. A primeira foi uma emenda feita no número 3 do vereador Rodrigo, né? A entrada foi dia 11 do 4, 17, votação. O vereador Evandro está pedindo regime de urgência. Vamos votar primeiro o regime de urgência. Tá certo? Todos a favor do regime de urgência?
Vereador Rodrigo, a favor, senhor presidente.
Vereador Márcio, a favor, presidente.
Sou Sebastião.
Sou a favor, presidente.
Sou Leandro.
Sou a favor também, senhor presidente.
Cristiano.
Também sou a favor, senhor presidente.
Sou Márcio.
Sou a favor.
Sou Evandro.
A favor, presidente.
Sou Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Vereador Rogério, a favor também, senhor presidente.
Pulei, senhor. Você brincadeira, né? Não estou enxergando você, né? Com todo esse óculos aqui, realmente, não consigo enxergá-lo. Entendeu?
Na ordem,
né? A emenda número 3 do vereador Rodrigo também, né?
Vereador Rodrigo, a favor da emenda, senhor presidente.
O senhor Luiz Rogério, lembrei do senhor.
Vereador Rogério, a favor, senhor presidente.
O senhor Sebastião.
A favor, senhor presidente.
O senhor Leandro.
Vereador de Leandro, a favor, senhor presidente.
Cipriano.
Vereador Cipriano, a favor também.
O senhor Márcio.
Vereador Márcio, a favor, senhor presidente.
O senhor Evandro.
Vereador Evandro, a favor, senhor presidente.
Sou Gabriel.
Sou a favor também, presidente.
Então, vamos lá. Votação única, referente ao projeto 0817, que altera a lei 1160-2013 das outras previdências. Né? Vou fazendo a pergunta. Eu sou Gabriel, sou a favor ou contra?
Sou a favor, presidente.
Então, sou Evandro.
Sou a favor, presidente.
Seu Márcio.
Sou a favor, senhor presidente.
Seu Cipriano.
Sou a favor, senhor presidente.
Seu Luiz Rogério.
Sou a favor, senhor presidente.
Seu Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Seu Sebastião.
A favor, presidente.
Seu Leandro.
Sou a favor, senhor presidente.
Aprovado por
as três.
Referente pelo regime de urgência. Tá. O 0917 dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária de 2018 da outra previdência. Tem uma emenda do vereador Sebastião em março, tá? Vai entrar na próxima reunião do artigo 65, ok? O projeto 1017 dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos, como organizações sociais, município de Jaci e de outras previdências. Existe aqui dois regimes de urgência, né? Vou votar, citar os vereadores pedindo regime de urgência, que foi o vereador Rodrigo e o vereador Leandro. O vereador Evandro. Vamos colocar a primeira votação referente ao regime de urgência. O senhor Sebastião.
Por favor.
Senhor Luiz Rogério.
Por favor, senhor presidente.
Rodrigo.
Por favor, senhor presidente.
Senhor Leandro.
Por favor, senhor presidente.
Cipriano.
Por favor, senhor
Márcio.
Por favor, senhor presidente.
Senhor Evandro.
Por favor, senhor presidente.
Senhor Gabriel.
Por favor, presidente.
Então, vamos colocar em votação única, né? A disposição sobre a qualificação de entidades sem fim lucrativo, com organizações sociais, município de Jaci e outras previdências. Senhor Gabriel, por favor.
Por favor, presidente.
Sou a favor, senhor presidente.
Sou Márcio.
Sou a favor, senhor presidente. Sou
Cipriano.
Sou presidente.
Sou Leandro.
Sou a favor, senhor presidente.
Sou Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Sou Luiz Rogério.
Sou a favor, senhor presidente.
Sou o senhor Sebastião.
A favor, presidente.
Aprovado. O projeto 1117 estabelece a mão 11, direção na rua José Rufino, Vilas Boa, autoria do vereador Rodrigo. Deu entrada hoje, dia 35, entrada e está nas comissões permanentes. Né? O 12 e 17, a autoria do município já se realizar os pagamentos de multas decorrentes do atraso da entrega de declarações junto ao INSS, à Receita Federal e de outras previdências. Esse é referente ao Tesouro Nacional, que eu comentei. Eu acho que é mais importante, né, semana que vem, eu gostaria que todos os vereadores lessem, né? Já foi feito já passou pela mão do jurídico nosso, né? Vamos dar uma prioridade nessa questão da parcelamento referente a essa dívida com o Tesouro Nacional. O 1317 altera a lei 1295, de 6 de abril de 2017, da outras previdências, que também é a questão da Calamares, né? Tem um pedido de urgência aqui do vereador Evandro, né? Primeiro vamos colocar o regime de urgência referente ao do vereador Evandro. O senhor Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Senhor Luiz Rogério.
A favor, senhor presidente.
Senhor Sebastião.
A favor, presidente.
Senhor Leandro.
A favor, senhor presidente.
Cipriano.
A favor, senhor presidente.
Senhor Márcio.
A favor, senhor presidente.
Senhor Evandro.
A favor, senhor presidente.
Senhor Gabriel.
A favor, presidente.
Votar em votação única, né? Altera a lei 1295, de 6 de abril de 2017, da outra previdência. Senhor Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Sou a favor, senhor presidente. Senhor Márcio.
Sou a favor, presidente.
Senhor Cipriano.
Senhor presidente.
Senhor Leandro.
Sou a favor, senhor presidente.
Senhor Sebastião.
Sou a favor, presidente.
Senhor Luiz Rogério.
Sou a favor, senhor presidente.
Senhor Rodrigo.
Vereador Rodrigo, a favor, senhor presidente.
Aprovado na primeira em votação única. 14, o projeto 1417 estabelece a única direção em parte da rua José Luiz da Costa, da autoria do vereador Evandro. Deu entrada hoje também, está nas comissões e os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.